A semana foi também particularmente elucidativa quanto à dupla problemática que referi. De um governo que, por um lado, prometeu todas as facilidades do mundo e se confronta com a realidade que não cola nas ilusões que propagou, e, por outro lado, que vem somar medidas e orientações que vão potencialmente agravar o problema. Vejamos dois exemplos na educação. No que respeita a alunos sem professores, depois de se vangloriar de diminuições estratosféricas no número de alunos sem aulas no início do ano letivo em curso, depois de ter sido forçado a retratar-se dos dados enganadores que fornecera à comunicação social e ao Parlamento, e depois de ter remetido o esclarecimento que deveria ter estado em condições de prestar inicialmente para uma auditoria externa que conclui que não está em condições de concluir coisa nenhuma, onde tudo era simples, onde só a incompetência do governo anterior tudo demonstrava, afinal, o governo não consegue assegurar a primeira das suas missões perante este Parlamento, prestar informação detalhada com números sérios, objetivos e rigorosos sobre o impacto das suas decisões. Num outro plano, ainda na educação e com mais gravidade, segundo dados do INE, cerca de 17% dos jovens dos 15 aos 35 anos abandonaram pelo menos um nível de escolaridade no último ano. Metade destes abandonou um curso do ensino superior. E em 146 cursos, mais de metade dos alunos abandonou a sua frequência. A causa está identificada nos dados levantados. Dificuldades financeiras e as necessidades de trabalhar são as principais razões apontadas. A inversão da tendência da redução de abandono é, de facto, motivo de particular preocupação, especialmente se tivermos em conta que o país estava no bom caminho para cumprimento das suas metas e dos objetivos europeus. E, sobre tudo isto, o que é que o Governo nos dá de sinais para apresentar? Por um lado, uma responsável pela pasta do ensino superior, que no passado rejeitou a gradual eliminação da propina, criticou os valores baixos das propinas atualmente praticados e sustentou os empréstimos como uma via alternativa para financiamento dos estudos superiores. Um governo que eliminou a medida da devolução da propina que criava e incentivava adicionalmente a conclusão de estudos superiores. E um ministro que recentemente promete amalgamar todo o debate em torno das propinas e da ação social debaixo de um teto comum, deixando especial apreensão junto dos estudantes face ao contexto e aos intervenientes políticos que formulam esta proposta. Mas se prosseguirmos e se formos à habitação, verificamos que neste setor registamos que o índice de preços da habitação apresenta as variações mais elevadas em 15 anos. Repito, em 15 anos, quer em cadeia, 4,8%, quer na comparação homóloga, onde é 16%. Em comparação com 2024, o valor mediano das avaliações bancárias subiu 17%. E a renda mediana dos novos contratos aumentou 10% e há uma diminuição do número de novos contratos de arrendamento em 10%. É um problema que não se circunscreve a Portugal. Dissemo-lo quando o PS governava e voltamo-lo a dizer agora. Não fugimos a esta realidade. Aquilo que é diferente é que as opções políticas do atual governo agravam o problema e não concorrem para superar esta dificuldade. Medidas fiscais que produzem o efeito de aumentar o valor dos imóveis ao absorverem o valor das isenções, garantias públicas que permitem aos titulares de maiores rendimentos comprarem casas mais caras, aquecendo o mercado, eliminação de regras disciplinadoras do alojamento local que retira do mercado habitacional fogos que muita falta fazem e que mantêm os preços pressionados, e falta de visão até quanto às necessidades do setor da construção, dificultando o recrutamento de mão de obra com impactos muito significativos nos próximos anos. Finalmente, num outro ponto igualmente evidente hoje, avoluma-se a inércia e a lentidão em reagir e dar respostas urgentes. Hoje mesmo na Régua, viticultores do Douro alertaram em manifestação de grande adesão para o risco de uma terceira vindima consecutiva com dificuldades graves de escoamento, com impacto em milhares de famílias do território e na própria sustentabilidade da região demarcada. Até agora, medidas do Governo não as conhecemos. Se perante tudo isto já teríamos vários exemplos de inconseguimentos em várias áreas relevantes para o Estado Social, poderíamos eventualmente ter no PRR e nos dados que poderiam revelar de execução transformadora de investimento fundamental para o país uma boa notícia. No entanto, relatórios recentes, nomeadamente do Tribunal de Contas, aquilo que apontam é um acréscimo de riscos relevantes na concretização de investimentos, em particular nas áreas da saúde, da habitação e das infraestruturas. Neste contexto, naquilo que é uma medida com potencial para ser uma ferramenta decisiva, porquê é que não está o Governo, como tantos outros governos de Estados-membros da União Europeia, a dar prioridade máxima à renegociação dos prazos e à prorrogação da execução do PRR? É uma omissão gravosa, carregada de consequências negativas e que podemos chegar tarde demais para concluir. Em todos estes casos, o PS assegurará o seu papel. Convocaremos o Governo e fiscalizaremos a sua ação, acompanharemos as evoluções negativas das políticas públicas que evoluem devido a medidas do Governo e, seguramente, focaremos os debates sempre.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 6 pedidos de esclarecimento. Posso concluir que é de 2 grupos? Muito bem. Senhora Deputada Mariana Mortágua, para um pedido de esclarecimento, 1 minuto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, as rendas estão a subir, o Governo não sabe quantos alunos não têm em aulas e sabemos agora que o SNS gastou 700 milhões de euros em hora extra e tarefeiros. E a prioridade do Governo é a lei da nacionalidade. Isto sabemos. O PSD não sabe como resolver a educação, a habitação, a saúde e, portanto, diz o mercado resolve, nós não temos nada a ver com isso. A nossa prioridade é apresentar uma lei para alterar os critérios da nacionalidade, porque esse é que é o problema dos portugueses na sua vida quotidiana. Mas há uma pergunta que deve ser feita, é o PS vai acompanhar, vai avaliar, mas o que é que vai propor? O que é que sabe agora sobre a falta de professores nas escolas que não sabia há uns anos, quando lhes foi dito que devia rever as carreiras e devolver tempo de serviço? O que é que sabe agora sobre o preço da habitação, que não sabia há uns anos quando se recusou a eliminar os vistos gold, o regime do residente não habitual, ou ainda há uns meses quando recusou os tetos às rendas para baixar o preço da habitação? O que é que sabe agora sobre saúde, que não sabia há uns anos quando recusou um regime de exclusividade, de revisão de carreiras, que permitia fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde e insistiu neste modelo de contratação ao privado, horas extra e tarefeiros? O que é que sabe hoje e que propostas tem hoje que não sabia há uns anos e que não propôs há uns anos?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, chega, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não deixa de ser curioso ver o Partido Socialista fazer esta declaração política sobre o Estado Social, sobre os problemas da saúde, os problemas do ensino, todos aqueles problemas que os senhores foram alimentando desde 2015. Sim, porque os senhores foram o rosto do caos na saúde, foram os senhores que meteram a saúde como está em Portugal. Os senhores foram o rosto da falta de professores na escola, porque não estruturaram a escola pública para ter professores. São os senhores o rosto de tudo isso. São os senhores o rosto da insegurança nas ruas, por culpa desta imigração descontrolada que continua a haver em Portugal. Os senhores são o rosto disso tudo. E depois vêm aqui como se nunca tivessem estado no governo. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, onde é que estava quando o Chega falava em agressões a professores e auxiliares nas escolas? Onde é que estava quando o Chega alertava que faltavam milhares de alunos não tinham aulas nas escolas? Onde é que estava quando o Chega alertava para o caos na saúde e falou nas listas de espera? Quando temos aqui notícias, quando o Partido Socialista era governo, 15 horas de espera no Beatriz Ângelo. 16 horas de espera no Hospital de Santa Maria. Era o Partido Socialista governo. E agora vêm dizer, ai, que a saúde está um caos. Está um caos porque os senhores são os culpados também. São cúmplices do PSD. Agora, o PSD também não conseguiu melhorar. Essa, aí, podemos estar de acordo. É que estiveram lá 14 meses e não fizeram nada para melhorar esta vida, a não ser, como se viu aqui, a grande proteção à Ministra da Saúde. A grande proteção a uma ministra que é cúmplice de 11 mortos às mãos do INEM. E estes senhores são cúmplices disso. E mais, António Costa deixou 1.700.000 portugueses sem médico de família, quando prometeu que quando terminasse o mandato não haveria um português sem médico de família. Portanto, Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, eu não tenho muitas perguntas para lhe fazer. A única pergunta que tenho para lhe fazer é esta. Onde é que o senhor andou durante estes anos todos?
Senhora Deputada Filipa Pinto, LIVRE, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, o que pensa do balanço autoelogioso do Governo para a educação, que omite medidas que foram autênticos fracassos, como por exemplo o designado plano Mais Aulas, Mais Sucesso, criado para combater a falta de professores, problema que, como os números demonstram, ter-se-á agravado. Na verdade, o programa não atraiu professores novos, não se investiu numa verdadeira formação de professores e não se valorizou a carreira. Com uma crónica falta de professores, a escola pública continua em desvantagem, face às opções que só servem quem pode pagar o ensino privado. Temos uma escola pública depauperada, fomentando descaradamente a mercantilização do ensino, que se apresenta como o modelo ideal das direitas. Depois, há a universalização do acesso à educação. A educação pré-escolar, a partir dos 3 anos de idade, medida, aliás, já anunciada no mandato anterior, que será garantida através de contratos de associação com o setor privado e social e não através da expansão da rede pública. Mantém-se a intenção de criar um estatuto do diretor com uma carreira específica e remuneração indexada ao topo da carreira docente. Teremos, pois, uma espécie de CEOs das escolas e a gestão democrática das mesmas vai definitivamente para o lixo. Em relação ao ensino superior e à ciência, o programa do Governo também não apresenta respostas cabais para as principais dificuldades do setor. Destaca-se, sobretudo, a ausência de medidas para combater o subfinanciamento de longa data, mas ficamos todos de sobreaviso sobre a vontade de aumentar as propinas no ensino superior, para que assim seja ainda mais óbvio que os mais pobres terão de se endividar para estudar. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, será este o Estado Social que desejamos? Obrigada.
Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Deputado Pedro Pinto, há como que aqui um bingo das declarações políticas em que quase que uma pessoa aposta que se põe uma cruzinha na caixa em que se diz o PS governou 8 dos últimos 8 anos ou governou 17 dos últimos 25. É o expediente retórico fantástico para não dizer coisa nenhuma. Porque a pergunta sobre o debate que estamos a ter é sobre o impacto da governação que está atualmente a governar e que no último ano conseguiu, em todas estas áreas que eu referi na intervenção lá em cima, piorar uma situação que reconhecemos não era ideal. O PS governou 8 anos, não resolveu todos os problemas, seguramente, e haveria muito mais para resolver, mas também durante estes 8 anos vinculámos professores, aumentámos historicamente o financiamento na área da saúde, que estava cronicamente subfinanciado, mas fundamental, especialmente para um partido que se arroga a querer liderar a oposição, eu explico-lhe, Sr. Deputado, a oposição faz só o governo, não é outros partidos da oposição, está concentrado e preocupado com os problemas que os portugueses enfrentam, aprenda que o adversário dos problemas das pessoas se encontram em políticas públicas ineficazes, no subfinanciamento que se reitera em várias áreas críticas para o Estado Social e, acima de tudo, numa perda de robustez dos serviços públicos para resistir e para tornar mais fácil daqui a uns anos desmantelá-los. E é esse o momento crítico que atravessamos e são esses vários elementos que foram apresentados na intervenção que fiz há pouco, em áreas em que bastou um ano para vermos um agravamento significativo, substancial, daquelas que são as condições com as que os portugueses se deparam quando vão a uma escola, quando enfrentam uma fila no centro de saúde ou quando se deparam com uma urgência hospitalar que não lhes dá a resposta que deveria dar e em que a situação piorou ao longo dos últimos anos. Relativamente à questão sobre a avaliação que fazemos na área da educação, obviamente preocupa-nos. Preocupa-nos fundamentalmente que, no momento em que aquilo que as pessoas procuram são respostas de estabilidade e garantia de que o caminho para combater o abandono escolar se faz noutro sentido, aquilo a que assistimos é uma desresponsabilização, quer no que respeita às propinas, em que ainda, até ao momento ainda não tivemos um claro desmentido, um claro afastar do risco de que as propinas vão subir e que o congelamento das propinas vai desaparecer, mas acima de tudo uma ideia de que eventualmente o caminho passa por empréstimos ou por outras modalidades que não assegurou a prioridade a que o financiamento do ensino superior, assim como do resto da escola pública, deve essencialmente começar por um empenho do Estado, das políticas públicas e daquilo que são as responsabilidades que temos para com os nossos concidadãos. Obrigado.
Senhora Deputada Inês Sousa Real, 1 minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Concordamos naquela que é a leitura de que, de facto, estamos pior no que diz respeito à saúde, perante um governo que prometeu que iria fazer melhor quando temos mais pessoas sem médico de família ou no regresso às aulas, quando todos os anos continuamos a falhar, mas há uma dimensão que gostaria de perceber qual a posição do Partido Socialista a que se prende com o ensino superior, porque neste momento temos a porta aberta para que voltemos a ter um aumento das propinas, para que haja esse descongelamento, temos também os estudantes preocupados com esta realidade e com aquilo que são os apoios sociais. Da parte do PAN, gostaríamos de perceber se o Partido Socialista está disponível ou não para ser parte dessa solução que proteja os estudantes e garantir que não farão parte de qualquer solução de estabilidade que marque pelo aumento das propinas para os estudantes. Depois, por outro lado, assinalei também aquilo que referiu quanto ao Douro Vinhateiro. Parece-nos que, de facto, as alterações climáticas, tal como o PAN já tem vindo a alertar, são uma ameaça também do ponto de vista social e económico para alguns setores da sociedade e, portanto, que também temos que ter investimento nestas áreas presente e gostaríamos de perceber se o PS está disponível para nos acompanhar naquilo que serão propostas, precisamente, para a maior eficácia dos fundos comunitários nesta área das alterações climáticas, aliando ao Estado Social e à intervenção do Estado português, o que até aqui não tem.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr.